uma proposta de emenda à Constituição para abrir espaço no orçamento federal e viabilizar programas vistos como necessários para aplacar urgências sociais no país. Uma proposta que é alvo de forte negociação e, antes mesmo da posse, é apresentada como fundamental para o novo governo conseguir governar. Uma proposta que agora começa oficialmente a tramitar no Congresso. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 29 de novembro de 2022, dia em que a PEC da transição alcançou o mínimo de 27 assinaturas de senadores necessárias para começar a tramitar no Congresso. A proposta de emenda à Constituição apresentada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem como principal objetivo deixar valores fora do teto de gastos para bancar programas sociais e outras medidas que foram prometidas na campanha eleitoral.
A proposta, que ganhou o número de PEC 32, havia sido protocolada na segunda-feira pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que também é relator do orçamento de 2023. Essa proposta complementa o texto que tinha sido entregue há duas semanas pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, um texto que era propositalmente genérico para abrir espaço para a negociação com os parlamentares. Negociação que aconteceu e que vai continuar acontecendo na tramitação da proposta. O governo tenta garantir a aprovação até meados de dezembro, para conseguir pagar benefícios sociais nos valores desejados já a partir do início de 2023.
A PEC começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado, que define o relator da proposta. O caminho para emendar a Constituição não é simples. A PEC precisa ser aprovada em dois turnos no Senado com votos de pelo menos 3/5 dos 81 senadores. Depois, a PEC vai para a Câmara, onde tem também de passar por dois turnos de votação com apoio de 3/5 dos 513 deputados em cada um desses turnos.
O principal ponto da PEC é autorizar que o Auxílio Brasil, o principal programa federal de transferência de renda, que no governo Lula deve voltar a se chamar Bolsa Família, possa ser pago por fora do teto de gastos. O teto de gastos é a regra fiscal criada em 2016, que limita as despesas da União a um nível pré-determinado. Uma regra que foi alterada e burlada várias vezes desde que foi criada. Mas é uma regra que também foi emendada à Constituição. Então, o caminho com mais segurança jurídica para descumprir ela é aprovar uma nova PEC.
Atualmente, o montante destinado para o Auxílio Brasil em 2023, o valor que foi colocado na proposta de orçamento apresentada pelo governo Bolsonaro, é de R$ 105 bilhões de reais. Isso permite pagar R$ 405 por pessoa durante um ano. Tanto Bolsonaro quanto Lula prometeram na campanha pagar pelo menos 600. O petista quer dar ainda um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. A estimativa é que essa conta toda chegue a R$ 175 bilhões de reais, ou seja, 70 bilhões a mais do que o previsto no orçamento e dentro do teto de gastos. Além disso, o governo eleito quer tirar mais 23 bilhões de reais do teto para investimentos, o que deixaria o valor total por fora da regra fiscal em quase 200 bilhões de reais.
O primeiro texto apresentado pelo Alckmin colocava esse valor todo fora do teto de gastos sem prazo definido. Ou seja, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ficaria de fora do limite da regra fiscal para sempre. Assim como acontece hoje com os créditos extraordinários, que são concedidos em situações urgentes e imprevisíveis, e com o pagamento de juros da dívida pública. Essa proposta recebeu críticas tanto entre parlamentares quanto no mercado, que começou a ver risco de descontrole das contas públicas e reagiu mal, com queda do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, aumento do dólar e previsão de juros futuros mais caros.
No texto protocolado pelo Marcelo Castro na segunda-feira, o governo Lula recuou e propôs que essas despesas fiquem de fora do teto por 4 anos, ou seja, durante o mandato que tem início em 1º de janeiro de 2023. Esse prazo ainda pode ser reduzido. Jornalistas que acompanham os bastidores das negociações dizem que os parlamentares pretendem baixar esse limite para 2 anos e que integrantes do PT já admitem essa possibilidade. Fala-se também que o valor liberado do teto pode acabar sendo menor que a estimativa inicial.
O valor da PEC, vamos discutir. O tempo da PEC, vamos discutir. Agora, discutir a necessidade da PEC, a necessidade de aprovação da PEC, eu acho que isso é uma questão superada.
Você ouviu aí o senador Marcelo Castro falando com jornalistas na segunda noite, depois de uma reunião com o Lula e com membros da equipe de transição em Brasília. Ou seja, ainda tem muita coisa em aberto. Se a PEC for aprovada com um prazo de 1 ou 2 anos para as despesas extras, daqui a 1 ou 2 anos o governo Lula teria que buscar de novo uma forma de gastar mais do que o permitido pelo teto de gastos, se quiser manter os pagamentos do Bolsa Família no mesmo patamar.
Isso poderia ser feito com uma mudança no próprio teto ou a substituição dele por outra regra fiscal, que é algo que muitos economistas dizem que precisa ser feito. Ou poderia ser uma outra proposta como a PEC da transição, pedindo autorização para gastar mais. Em todos os casos, são medidas que dependem de aprovação no Congresso e aumentam o poder de barganha dos parlamentares ao longo do mandato de Lula. Poder de barganha que já é grande, principalmente nesse momento em que o governo eleito está tentando formar uma coalizão para governar. Lula chegou em Brasília na segunda-feira e deve passar a semana tentando destravar a aprovação da PEC.
No meio da tentativa de garantir votos no Congresso, o PT do Lula e o PSB do Alckmin anunciaram apoio ao atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP do Alagoas, na recondução dele ao comando da casa em fevereiro. Lira, que em 2021 foi eleito com apoio do presidente derrotado Jair Bolsonaro e se tornou figura influente no Congresso por comandar a distribuição das emendas do relator, um mecanismo que ficou conhecido como orçamento secreto, que vai ter a sua validade julgada pelo Supremo. O peso do orçamento secreto nas contas federais se tornou tão grande que acabou tirando dinheiro das políticas ministeriais. Lula criticou a prática durante a campanha, mas desde a eleição ainda não disse o que vai fazer em relação a ela.
Vamos olhar mais de perto, então, o que a PEC prevê e o que ela permitiria ao futuro governo fazer. Como a gente falou, o valor que ficaria por fora do teto, segundo estimativas da equipe de transição, seria R$ 198 bilhões. Esse valor inclui os R$ 175 bilhões necessários para pagar o Bolsa Família nos moldes prometidos e mais R$ 23 bilhões em investimentos públicos. Esses 23 bilhões são fruto de um cálculo que, se a gente fosse explicar em detalhe, você talvez acabasse dormindo com essa de verdade. Mas, em resumo, ele representa uma parcela do valor do excesso de arrecadação de impostos de anos anteriores. Para 2023, a estimativa é ele ser 23 bilhões. Em outros anos, pode ser outro valor.
Adicionar R$ 23 bilhões em investimentos públicos ao orçamento seria praticamente dobrar a quantia a ser investida pelo governo federal em 2023. Com isso, segundo os sinais que já foram dados pela equipe de transição, o futuro governo quer ampliar investimentos em rodovias, retomar obras paralisadas e colocar dinheiro no programa de habitação Minha Casa Minha Vida, com foco em famílias de baixa renda.
E tem outra coisa. Tirar o valor do Bolsa Família do teto de gastos abre espaço para usar o montante que estava previsto no orçamento para o programa com outras coisas. A gente falou esse valor mais cedo, são R$ 105 bilhões. A ideia do governo é usar esse dinheiro para recompor programas e medidas que estão com pouco dinheiro previsto na proposta de orçamento de 2023.
É o caso do Farmácia Popular, que distribui gratuitamente ou subsidia remédios para a população, normalmente para doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Outra promessa de campanha que seria incluída nessa conta seria o aumento real do salário mínimo em 2023, acima da inflação.
O espaço fiscal aberto pela PEC também permitiria aumentar o orçamento de algumas áreas. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo contou que o gabinete de transição quer destinar R$ 12 bilhões a mais para o Ministério da Educação. Uma das exigências de Lula é reajustar os valores da merenda, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que não é reajustado desde 2017. A quantia toda pode também reforçar os envios para universidades e institutos federais materiais e transporte escolar, entre outros.
Outras áreas também receberiam valores liberados por essa folga orçamentária. Por exemplo, membros do Grupo Técnico da Transição dedicado à saúde falaram recentemente que querem cerca de 22 bilhões de reais a mais no orçamento da área em 2023 para resolver gargalos como falta de medicamentos básicos e necessidades de comprar mais vacinas contra a Covid e fazer campanhas para ampliar a cobertura vacinal no geral. Isso tudo ainda está indefinido, e se a PEC mudar durante a sua tramitação, esses valores podem não ser viáveis com esse tamanho todo.
A PEC também propõe outras mudanças. Ela tira do teto de gastos dinheiro que vem de doações destinadas a projetos socioambientais e de combate à crise do clima, como é o caso do Fundo Amazônia. E também tira do teto receitas próprias de institutos e universidades federais, que entram nas instituições por meio de doações ou convênios. Isso liberaria mais valores para essas áreas no orçamento delas.
Quando a gente fala em passar despesas fora do teto de gastos, não quer dizer que já se saiba de onde esse dinheiro vai vir. Uma das principais críticas à PEC driblar regras fiscais no longo prazo é o risco do aumento do déficit nas contas públicas. Ou seja, o governo não conseguir arrecadar o suficiente para pagar a conta e ter que aumentar a dívida. O orçamento federal proposto pelo governo Bolsonaro já projeta um rombo de cerca de 40 bilhões de reais.
O Fundo Amazônia, que reúne doações de outros países para financiar projetos de conservação da floresta brasileira, está paralisado desde 2019 por causa do aumento do desmatamento no governo Bolsonaro. A partir de 2023, o novo governo Lula pretende reativá-lo e países apoiadores já anunciaram o envio de recursos. A Mariana Vick escreveu sobre isso para Ponto Futuro. Mariana, que diferença essa retomada do Fundo Amazônia pode fazer?
Essa retomada pode ajudar o governo federal a preservar a floresta amazônica, que é uma promessa do presidente eleito depois de 4 anos de aumento do desmatamento no governo Bolsonaro. Para explicar o porquê disso, o Fundo Amazônia é uma iniciativa criada em 2008 para captar investimentos do exterior para ações de conservação da floresta no Brasil. Em mais de 10 anos, o fundo recebeu mais de 4 bilhões de reais de doadores como a Noruega e a Alemanha e investiu esse dinheiro em projetos voltados ao monitoramento do desmate, ao combate a incêndios florestais e à recuperação de áreas desmatadas. Dá para ver no site do Fundo Amazônia vários desses projetos que a iniciativa apoiou, como um que desenvolveu atividades de pesca sustentável em terras indígenas e outro que comprou equipamentos para batalhões de combate a incêndios. Desde que o fundo foi suspenso, mais de 3 bilhões de reais estão paralisados. Esses recursos são importantes no contexto atual de orçamento limitado que atinge órgãos como o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, que são responsáveis pelo combate ao desmatamento. Mas o Fundo Amazônia não trabalha sozinho. Além de retomar a iniciativa, o governo vai precisar pôr em prática outras políticas públicas para reverter os índices atuais de desmate na Amazônia. A principal delas é o PPCDAM, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que deu certo nos anos 2000 com a intensificação da fiscalização do IBAMA, a expansão de áreas protegidas e outras ações.
O texto dela você lê no nexojornal.com.br/ponto futuro.
Manifestantes têm ido às ruas na China nos últimos dias protestar contra políticas do governo Xi Jinping. O presidente chinês acabou de ter seu terceiro mandato garantido no fim de outubro, algo inédito no país desde Mao Tse-tung. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, o que move os manifestantes chineses?
Os chineses têm ido às ruas de diversas cidades do país contra a política de Covid zero, que consiste em eliminar completamente a presença do vírus da Covid-19 com intensos lockdowns, testagem em massa e monitoramento, imposto pelo governo Xi Jinping desde 2020. Mas o estopim das manifestações que tomaram as ruas desde o último final de semana foi um incêndio na semana passada em um prédio residencial na cidade de Urutin, capital de Xinjiang, que deixou 10 mortos e 9 feridos. Os manifestantes acreditam que as restrições impostas pelo governo colaboraram para as mortes. Afinal, as pessoas estavam confinadas no apartamento e as barreiras nas ruas dificultaram as chegadas mais rápidas dos bombeiros. O governo local nega. Após o incêndio, estudantes de diversas universidades de Pequim foram para as ruas com um pedaço de papel em branco, que se tornou símbolo de resistência e crítica à censura do país. Os protestos, porém, se ampliaram e hoje ocorrem em diversas outras cidades da China, como Wuhan e Xangai. O foco principal das manifestações é a crítica à política de Covid-0, mas também há pedidos de renúncia de Xi Jinping.
E, Marcelo, qual tem sido a reação do governo chinês?
Protestos na China ocorrem de forma localizada e com demandas bem pontuais, como trabalhadores de uma determinada fábrica reivindicando questões trabalhistas ou moradores de um bairro criticando a construção de um edifício. Mas essas manifestações têm uma abrangência nacional e com uma pauta comum. O governo chinês ainda não se manifestou a respeito. Há grande contingente de policiais nas ruas e o governo vem monitorando os atos. Há relatos de que alguns manifestantes foram detidos, mas ainda não é possível identificar as lideranças. E a mídia estatal chinesa tem ignorado as manifestações.
Valeu, Marcelo. O texto dele você lê em nexojornal.com.br.
Da PEC da transição, passando pelo Fundo Amazônia e terminando com os protestos na China, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Montanini e Mariana Vick e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até lá!